Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é José Abílio Ferreira. Ele é escritor e mestrando do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. José Abílio Ferreira é também especializado em cidades, planejamento urbano e participação popular. No Diversidade em Ciência de hoje, Abílio Ferreira fala sobre a introdução negro literária na paisagem. Abílio, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer também é meu e agradeço a oportunidade de conversar sobre assunto que me interessa tanto.
Pois é, Abílio, você tem trabalhado muito aí a questão da territorialidade, né? Envolvendo aí principalmente a questão étnica negra, né? Como é que se dá esse processo?
Eu tenho refletido sobre isso, né? Porque é algo que eu também venho me perguntando, como se dá esse processo, né? Eu acho que isso começou quando, nos anos 70, que foi a década na qual eu vivi a minha adolescência, eu tive contato com uma consciência racial naquele momento, né, ditadura militar, o mito da democracia racial brasileira em plena vigência. Eu tive contato com uma consciência racial, a consciência do racismo e da minha condição como pessoa negra, a partir dos bailes, né, dos bailes black que aconteciam naquele período, e que era o nosso contato com uma realidade que não aparecia no jornal, né, na TV e tal. Então acho que a partir dali começa a despertar em mim um interesse pela discussão da linguagem numa vivência urbana, né, eminentemente urbana, que era esse ambiente dos bailes.
E aí, você sempre faz uma conexão entre literatura e também a questão da territorialidade, né? A literatura negra. Como é que também funciona isso? Por que você vai beber na literatura para entender aí a questão da territorialidade?
Exato. É importante destacar o seguinte, que hoje nós temos a linguagem do hip-hop, né, que é uma linguagem que é eminentemente em língua portuguesa, né? Apesar de ter as músicas também em inglês e tal, mas desenvolveu-se um discurso em língua portuguesa. Então o público dialoga, entende o que é falado, enfim, ouve esse discurso e está atento a esse discurso. Mas nos anos 70, nós tínhamos uma realidade diferente. Nós tínhamos acesso à linguagem muito mais, não por meio da língua, né, que era, a maioria das músicas eram em inglês e tal, que nós não entendíamos, mas sobretudo pelo universo mais multifacetado e complexo da linguagem. Vestimenta, música, dança, o ambiente e tal. E aquilo despertou um interesse por exercitar essa linguagem. Daí, para enveredar pelo caminho da literatura negra, foi algo quase que natural, né? Eu fui assistir a uma apresentação do grupo Quilomboje Literatura, no Sesc Carmo, chamado Despacho Poético, em 1984, 83, por aí. E ali eu fiquei encantado por aquela apresentação, né? Que foi uma apresentação, era mistura de teatro com dança, música, declamação de poemas. E ali foi meu primeiro contato com o Quilomboje, ingressei no grupo em 84, e a partir daí foi todo um desenvolvimento, né? E aí entrei de fato no universo da literatura negra. E a questão do território se dá também, porque acho que também a partir dos bailes, porque eu e um grupo de jovens naquele momento, nós perseguíamos os bailes, um tipo de baile específico, que eram os bailes de soul music, né? Que era uma proposta contestadora de baile, de música mecânica, de entretenimento. Então nós íamos atrás das equipes que faziam esses bailes pela cidade. Então fui dançar no Tucuruvi, eu morava na Zona Leste, né, em São Mateus. Fui dançar na Vila Brasilândia, no Tucuruvi, no Jabaquara, no Ipiranga, no centro da cidade. Isso nos levava, pelo menos na minha experiência, me levou a também explorar a cidade, né, os diferentes territórios da cidade. Eu acho que a partir daí é que se inicia, começo a fazer essa conexão entre literatura e território.
Você publicou vários livros, né? Qual livro você poderia destacar aqui nessa entrevista?
Olha, um livro que inclusive está para ser reeditado aí esse ano, segundo semestre provavelmente, é o Antes do Carnaval, que é uma novela, uma chamada novela de formação, porque ela trata do processo formativo de dois jovens, de um casal de jovens negros moradores de periferia em São Paulo. Essa história dialoga com o território paulistano na medida em que fala dessa mobilidade, né, desse deslocamento da juventude, né, entre a periferia e o centro da cidade, né, e também fala sobre o nosso interesse como paulistanos pela Baixada, pelo litoral, né, pelo mar. Então, o Antes do Carnaval se refere a uma festa que acontecia tradicional na Baixada Santista, sobretudo em São Vicente, chamada Banho da Doroteia, que é uma festa de carnaval. Então, todo domingo antes do carnaval, tinha um êxodo muito grande de pessoas negras de São Paulo para a Baixada Santista. Então, nessa história eu abordo essa questão, né, de ser um jovem de periferia, trafegar entre a periferia e o centro da cidade, em diálogo também com essa questão do Atlântico Negro, né, em que a gente ia ter contato com isso, sem ter, evidentemente, essa denominação, esse entendimento consciente, mas esse interesse pelo Atlântico Negro, essa contemplação, essa vivência no litoral, todo domingo antes do carnaval.
E no caso também, você, em determinado momento da sua pesquisa, começa a ter um olhar muito grande sobre São Paulo e vai beber lá no Bexiga, né, essa questão da história negra. Qual a importância do Bexiga em São Paulo, né, que é um bairro de São Paulo, na história negra? Assim, por que o Bexiga teve essa formação da história negra e hoje nem tanto, né?
Eu acredito também a essa experiência dos bailes, o meu interesse pelo Bexiga. Eu ouvia falar, de alguma maneira eu tive acesso a uma informação, ainda nos anos 70, de que havia uma efervescência cultural muito grande no Colégio Equipe, que era um colégio que ficava ali na rua Martiniano de Carvalho, e que o Serginho Groisman, que era estudante desse colégio, promovia uns festivais de música lá. Então, ele fazia encontros entre gerações diferentes de músicos nesses festivais. Por exemplo, uma Clementina Maria de Jesus com a banda Titãs. A Clementina, além de ser mais velha, já era conhecida, e os Titãs eram uma banda que estava iniciando, né, uma banda nova de garagem e tal. Então, muitas dessas bandas, muitos músicos que hoje são conhecidos, estavam iniciando a carreira nesses festivais promovidos no Equipe. E eu desenvolvi o interesse de estudar no Equipe. Eu queria ter contato com essa... E eu acho que essa coisa dos bailes é que me levaram a ter curiosidade por acessar a região central da cidade. E, de fato, fui estudar no Equipe em 80, em janeiro de 80. Me inscrevi num curso supletivo lá, que acontecia à noite, um colégio particular. Ao mesmo tempo que eu havia passado num concurso público e fui trabalhar na região ali atrás da Biblioteca Mário de Andrade, na Avenida São Luís, num órgão do governo estadual ali. Então passei a conviver entre o Equipe, que a Martiniano de Carvalho é paralela à Brigadeiro Luiz Antônio, o Equipe ficava bem atrás do que era então o Teatro Bandeirantes, né? E eu comecei a conviver com esse ambiente. E foi interessante que eu obtive resposta à minha busca a partir do momento em que me deparei com a Vila Itororó. A Vila Itororó fica um quarteirão de onde ficava o Colégio Equipe. E eu passei a conviver na Vila Itororó. Naquele momento, a vila, que hoje é um equipamento público, né, é um polo cultural da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, naquele momento a vila era ainda uma vila de um conjunto de casas, né, uma arquitetura diferenciada, que já tinha despertado o interesse dos arquitetos, né, com a intenção de tombamento da vila, de desapropriação e tudo, mas era ainda um local de moradia, sobretudo de população negra, né? A vila é fundada em 1922, teve algumas fases ao longo do seu processo de ocupação, já foi uma vila de classe média, depois ela passou por um processo de decadência, foi uma vila de classe média baixa, até virar um cortiço, mais um dos cortiços do Bexiga. E a vila ali me encantou, né? Aquela arquitetura, aquela convivência, me impactou de tal maneira que em 84, com a minha entrada no Quilombo Hoje, coincide também com a minha estreia como poeta no volume 7 da antologia Cadernos Negros, editada pelo Quilombo Hoje, e no ano seguinte, no volume 8, que foi de contos, estreiei como ficcionista. E estreiei com um conto ambientado na Vila Itororó, né? E de lá para cá, isso foi em 85, né? Eu não sabia de muita coisa que eu já estava vivenciando ali naquele momento, que mais tarde eu vim a ter mais consciência do que estava acontecendo. Como, por exemplo, o fato de que o Bexiga foi ocupado a partir da região do Pix, né? Que é aquela região ali onde a gente conhece como Praça da Bandeira, Estação Anhangabaú do metrô, Largo da Memória. Aquela região toda ali, aquele fundo de vale, tem um nome tradicional de Pix, porque é um local de parada, né? Que as tropas de mula, no período do ciclo do ouro, vinham do chamado Sertão, que era a capitania de São Paulo, hoje conhecido como interior de São Paulo, e paravam ali, né? Desciam pela estrada do Pix, atual Rua da Consolação, vindos de Sorocaba, da região do interior do estado, e tinham como ponto de parada para dar água para as mulas, para os animais, aquela região, que afinal é o local onde deságuam, onde se encontram três cursos d'água importantes na história da cidade, que é o Itororó, justamente, que dá nome à vila, né? Que hoje corre por baixo da Avenida 23 de Maio, o Saracura, que corre por baixo da Avenida 9 de Julho, e o Rio Bexiga, que hoje tem essa luta pelo Parque do Rio Bexiga, ali no Teatro Oficina, né? O Rio Bexiga, que passa ali por baixo na região do Teatro Oficina, passa por baixo da Câmara Municipal.
Todos são também rios que estão encobertos, né? Eles são subterrâneos.
Sim, todos os rios que estão canalizados, né? E que serviram de orientação, o leito dele serviu de orientação para a abertura de avenidas importantes da cidade, né?
Inclusive, antes até da gente continuar falando sobre esse histórico da Praça da Bandeira, né, que é importante. Você fez uma seleção musical. O que, que podemos ouvir agora?
Eu fiz uma seleção numa ordem linear, inclusive, para facilitar o contexto em que cada canção, cada música foi composta, foi lançada. Então a gente pode começar por Tebas o Escravo, que é um samba enredo composto pelo Geraldo Filme para o desfile da Escola de Samba Paulistano da Glória de 1974.
Perfeito. E tem um motivo especial para essa música?
Certamente, né? O Tebas o Escravo é título de um romance que o Geraldo Filme aproveitou, um romance publicado em 1939 pelo Nuto Santana. O Nuto Santana era um historiador e escritor que editava a revista do Arquivo Público Municipal, né? Revista do Arquivo Municipal, carinhosamente chamada pelos acadêmicos, pelo pessoal do mundo da cultura, de RAM, né? O Nuto Santana editou a RAM justamente no momento em que o Mário de Andrade era diretor do Departamento de Cultura, Departamento de Cultura. Então esse ambiente da revista do Arquivo Municipal era um ambiente de disputa pelos intelectuais nos anos 30, de afirmação de quem seria, né, quem comandaria, quem daria o tom da cultura em São Paulo. Aquele momento era um momento de formatação da política cultural em São Paulo. Tanto é verdade que o Departamento de Cultura vai se transformar na atual Secretaria Municipal de Cultura, né? Então, a publicação desse romance em 1939, intitulado Tebas o Escravo, que é um romance que faz que constrói uma narrativa de ficção inspirada no Tebas real, né, no Joaquim Pinto de Oliveira, o arquiteto do século XVIII, esse romance demonstra, né, o interesse que o Tebas, o Joaquim Pinto de Oliveira, já despertava nos anos 30. Depois é trabalhado como samba enredo pelo Geraldo Filme em 74, né? E mais pra frente aqui nós vamos falar sobre o que aconteceu, qual foi o desdobramento, né, que essa trajetória do Tebas teve, inclusive na minha trajetória profissional como pesquisador.
Perfeito, então nós vamos ouvir aí Tebas o Escravo, né, de Geraldo Filme. Então vamos ouvir.
Tebas, negro escravo, profissão alvenaria, construiu a Vera Sé em troca pela caça de alforria. 30.000 ducados que lhe deu Padre Justino tornou teu sonho realidade. Daí surgiu a Velha Sé, que hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente a sua lenda, seu passado, seu presente. Praça que nasceu do ideal, e praça escravo é praça do povo. Velho relógio, encontro dos namorados, me lembra ainda do bondinho de Tostão. Engraxate batendo a lata de graxa e camelô fazendo pregão. O tiratema dos sambistas do passado, bexiga, barra funda e lava pé. O jogo da tiririca era formado, o ruim caía e o bom ficava de pé. No meu São Paulo, ilelê, era moda. Vamos na Sé que hoje tem samba de roda. No meu São Paulo, ilelê, era moda. Vamos na Sé que hoje tem samba de roda. Tebas, negro escravo, profissão alvenaria, construiu a Velha Sé em troca pela carta de alforria. 30.000 ducados que lhe deu Padre Justino tornou teu sonho realidade. Daí surgiu a velha Sé, que hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente a sua lenda, seu passado, seu presente. Praça que nasceu do ideal, e praça escravo é praça do povo. Velho relógio, encontro dos namorados, me lembro ainda do pontinho de Tostão. Engraxate batendo a lata de graxa, e camelô fazendo pregão. O tiratema dos sambistas do passado, bexiga, barra funda e lava pé. O jogo da tiririca era formado, o ruim caía e o bom ficava de pé. O meu São Paulo e Lelê era moda, vamos nascer que hoje tem samba de roda. Meu São Paulo e Lelê era moda, vamos nascer que hoje tem samba de roda. O meu São Paulo e Lelê era moda, vamos nascer que hoje tem samba de roda.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem hoje como entrevistado o escritor e pesquisador José Abílio Ferreira. José Abílio é mestrando no programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele também é especialista em cidades, planejamento urbano e participação popular. Tá? No Diversidade em Ciência de hoje, José Abílio Ferreira está falando sobre a introdução negra literária na paisagem. Pois é, José Abílio, no bloco anterior, antes da música, né, que é Tebas, o escravo, do Geraldo Filme, que você nos trouxe aqui, você estava nos falando da importância que a Praça da Bandeira tem nesse processo, que inclusive abaixo dela tem três rios, né? E que a presença negra no passado era presente ali. É isso mesmo?
Exato. Para a gente se localizar no período da São Paulo colonial, onde não havia esses nomes, né? Praça da Bandeira. Praça da Bandeira é um nome recente. A Praça da Bandeira já teve o nome de Largo do Riachuelo, não é? Por conta da usina Riachuelo, que fica ali, inclusive, né? O prédio da usina Riachuelo foi tombado, né? Ele foi apropriado pela Red Bull, que instalou ali um empreendimento cultural chamado Red Bull Station. Agora é uma outra coisa, é uma casa noturna, se não me engano, uma casa de shows. Mas é um prédio antigo que tem ali na Praça da Bandeira, que a gente vê muito ali pela passarela do Pix, né? Aquela passarela enorme que liga o Largo da Memória à Rua do Ouvidor, né? Então, no período colonial, essa região, que era uma região muito acidentada, né? O processo de urbanização suavizou muito a topografia desse lugar. Era o Vale do Anhangabaú, o Rio Anhangabaú. Ele é muito profundo. Então era preciso, para atravessar para o lado de lá, quer dizer, para sair do Triângulo Histórico, que tem como limite a Rua São Bento ali, que liga o Convento de São Bento e o Convento de São Francisco, para atravessar do Triângulo Histórico para a chamada Cidade Nova, que é hoje a região do Teatro Municipal, né, da Rua Xavier de Toledo. Era muito difícil, porque tinha que descer uma ribanceira muito profunda, lá embaixo atravessar uma pontezinha e depois subir de novo. Então o processo de urbanização suavizou essa topografia. Mas há notícias, relatos de cronistas, sobretudo do Paulo Cursino de Moura, Evocações da Metrópole, né? São Paulo de Outrora, Evocações da Metrópole, que é um livro muito utilizado, muito consultado para pesquisar sobre a história de São Paulo, em que ele informa ali que havia leilões de pessoas escravizadas, onde hoje é a estação em Anhangabaú do metrô, né? Então, ao meio-dia, tocava o sino do convento de São Francisco, que a gente observa hoje o Largo São Francisco, onde é a Faculdade de Direito da USP. Ali tem a Igreja de São Francisco, e ela fica no topo de um morro, né? Descendo ali a rua do Ouvidor, sai ali na passarela do Pix, você atravessa para o lado de cá, onde fica o Largo da Memória. Então tinha o Vale do Anhangabaú, tocava o sino ao meio-dia da Igreja de São Francisco, anunciando o início do leilão. Então ali havia esse comércio, né, de pessoas escravizadas ali. Diz um outro cronista, autor de um livro intitulado Tradições, História e Tradições da Cidade de São Paulo, Hernani Silva Bruno, que havia fugas de pessoas negras escravizadas pelas margens do rio Saracura, que tinha então uma mata densa. As pessoas fugiam e se enveredavam, se embrenhavam na mata às margens do Saracura, né? Isso são pistas que nos autorizam a interpretar, a deduzir, que o chamado Quilombo Saracura, hoje em debate por conta do sítio arqueológico ali aberto pela construção da estação Linha Verde, né, da Linha Verde do metrô, hoje em disputa o nome dessa estação, né? O metrô quer 14 bis e a comunidade quer Saracura Vai Vai, né? Então, a existência do Quilombo Saracura muito provavelmente tem a ver com essas fugas que aconteciam a partir do Largo da Memória, da região do Pix, né? E essa vocação de ocupação negra, ela foi se confirmando ao longo do tempo. Então, no início do século XX, nós tivemos pelo menos três jornais que tiveram redação nessa região, três jornais da imprensa negra, né? O jornal A Pátria, jornal A Liberdade, o Clarim da Alvorada, que ficava ali no entorno, né, ali na Major Quedinho, né, no entorno do Pix, e o próprio jornal Progresso, né, que ficava no Largo Riachuelo, no então Largo Riachuelo, atual Praça da Bandeira. O jornal Progresso é o jornal que o Lino Guedes editou, né, de 1928 a 31, para arrecadar recursos para fazer o busto do Luiz Gama no Largo do Aroche, né? O busto em homenagem ao centenário de nascimento do Luiz Gama. Depois, nos anos 60, nós tivemos ali a presença da sede social do Aristocrata Clube, né? O clube negro que tinha montado por uma, fundado, né, por um grupo de profissionais liberais, que tinham ascendido financeiramente, socialmente naquele momento, e que não encontravam um clube para fazer lazer. Eles eram proibidos de frequentar as piscinas dos clubes existentes na cidade, embora tivessem dinheiro para comprar títulos desses clubes. Então foram estimulados, digamos assim, a fundar o próprio clube. Então compraram, fizeram uma vaquinha, para se ter ideia do poder aquisitivo dessas pessoas naquele momento, fizeram uma vaquinha e compraram um apartamento ali na rua Álvaro de Carvalho, que é a rua do Hotel Cambridge, né, que liga ali o Largo da Memória à Rua Augusta. Compraram um apartamento ali, um apartamento pequeno, depois compraram o do lado, removeram a parede que dividia os dois apartamentos para ficar um pouco maior. Ainda assim era um espaço acolhedor, mais pequeno. Montaram uma biblioteca ali, colocaram um piano e passaram a promover encontros ali, né? Eu mesmo, nos anos 90, cheguei a comer a famosa feijoada aos sábados lá do Aristocrata. e também criaram um clube de campo, né, na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Esse clube de campo recebia lá as famosas festas do chope do aristocrata, né? E há, né, registros de personalidades negras, brasileiras e estrangeiras visitando o aristocrata, né? Fotos de Wilson Simonal, Jair Rodrigues, né? Dos internacionais, Duke Ellington, Sarah Vaughan. Então, todo artista negro internacional que viesse fazer show, fazer passar por São Paulo, visitava o aristocrata, né? E a sede social era ali, na Álvaro de Carvalho, onde, diga-se, fica hoje a Ocupação 9 de Julho, né? Que é outro núcleo, né, do movimento de moradia comandado por duas mulheres negras, né? A Preta Ferreira e a mãe dela, a Dona Carmen. Além disso, hoje nós temos ali a Casa Preta Hub, né, que é uma das células da Feira Preta, e temos o Educafro, né, que, do Frei Davi, que ocupa as dependências do convento de São Francisco, ali na ladeira de São Francisco, do outro lado do Vale do Angabaú, mas ainda dentro dessa região do Pix, né? Portanto, essa região é uma região de vocação de ocupação negra, né? A região do Pix. E essa vivência minha na Vila Itororó, lá em 85, é que me despertou para essas questões, né? Sem que eu tivesse um discurso elaborado sobre isso, né? Eu produzi um conto, né, uma narrativa de ficção, em que eu inventei um personagens negros vivendo seus dramas como negros ali na Vila Itororó, mas só agora, recentemente, a partir de 2018, por conta de uma série de fatores, é que eu comecei a acessar determinados recursos, né, teóricos, para poder pensar sobre essa experiência.
Agora, uma coisa, você, na sua pesquisa, traz aí aquilo que seria uma classe média negra, né?
Isso.
Porque se são pessoas que têm recursos, né, para ajudar a montar uma espécie de aparelho cultural, né, como biblioteca, salões de baile, né, eram pessoas negras com dinheiro, né, de certa forma.
Exato. Esse é um fenômeno que se deu, no caso, se deu quando a população negra começa a acessar uma certa regularidade de remuneração, né? Então, sobretudo no período do café, com a ferrovia, muitas pessoas negras se empregaram na ferrovia, né? E isso, inclusive, essa é a raiz, inclusive, que explica a fundação de muitos clubes negros, clubes sociais negros no interior paulista, né? Como o 28 de setembro em Jundiaí, né? O Flor de Maio em São Carlos, um conjunto de pelo menos, no mínimo, 20 clubes que hoje, inclusive, estão sendo objeto de discussão patrimonial, né, para serem tombados, junto ao Condefá e tal.
Inclusive, antes até da gente falar desses clubes e o que eles representavam, né? Sim. Vamos ouvir um pouco mais de música. O que você nos traz agora?
Dentro daquela linha, né, daquela linha do tempo que eu tracei com o surgimento das músicas, agora nós vamos ouvir Sampa, do Caetano Veloso, gravada em 1978.
Sampa, do Caetano Veloso. Alguma coisa acontece no meu coração?
Exato.
Ah, perfeito. E tem algum motivo especial?
Sempre tem, né? Essa música, primeiro porque ela estabelece uma relação entre a literatura e a paisagem da cidade, né? Então, o Caetano se coloca, o narrador dessa música se coloca como um novo baiano, né, que era o grupo Novos Baianos, né, a qual o Caetano pertencia, e ele fala de uma estranheza que ele, como alguém de fora da cidade, quem vem de um sonho feliz de cidade, né, como diz na música, ele vem de um sonho feliz de cidade, né, Salvador, Santo Amaro da Purificação, na Bahia e tal, e se depara com uma cidade que não é com a semelhança dele. Então ele diz que é que Narciso acha feio o que não é espelho, né, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes, né? Se referindo ao grupo Os Mutantes, enfim. E essa música fala da poesia concreta, da cidade, se referindo, fazendo referência ao movimento da poesia concreta, dos irmãos de Campos, né? Os seus poetas de Campos e Espaços, né? Haroldo e Augusto de Campos, Décio Pignatari. E essa estranheza com a cidade permanece ao longo de toda a narrativa. Ao final, ele reconhece a cidade como uma Panamérica de Áfricas utópicas, né? Túmulo do samba, mais possível novo quilombo de Zumbi. E aí declara que os novos baianos, a partir dali, podem curtir numa boa, né? E os novos baianos passeiam na tua garoa, e os novos baianos te podem curtir numa boa. O que a gente pode entender como, no momento em que ele reconhece a cidade como uma Panamérica de Áfricas utópicas, né, como o mais possível novo quilombo de Zumbi, ele então pôde se reconciliar com aquela cidade que causava estranheza, né? Então essa música, ela diz respeito, né, muito aos meus interesses de pesquisa.
Perfeito, então vamos ouvir aí Sampa, do Caetano Veloso.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de Zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos
te podem curtir numa boa.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado José Abílio Ferreira, que é escritor e mestrando do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Diversidades da USP. José Abílio Ferreira é especializado em cidades, planejamento urbano e participação popular. No Diversidade em Ciência de hoje, a José Abílio Ferreira está falando sobre a introdução à negra literária na paisagem urbana. Pois é, Abílio, no bloco anterior você nos trouxe aí Caetano Veloso, né, com a música A Sampa, que inclusive você nos chama a atenção que ele já está falando da questão, a importância dos quilombos, né, compondo aí a cidade, né? Uma questão que fica é a seguinte: por qual motivo essa presença negra tão importante dentro da cidade de São Paulo, ela não ser reconhecida, não ser valorizada, né? Porque nós temos aí o Bixiga, nós temos a Liberdade, a Praça da Bandeira, inclusive a Liberdade, a Estação Liberdade recebe o nome Estação Japão, né? Alguma coisa assim, sendo que foi um espaço importante ali da presença negra, né? Isso é o traço do racismo?
Essa é a razão porque eu intitulo a minha pesquisa de Ladeiras da Memória, né? Porque nós temos ali o logradouro chamado Ladeira da Memória, que se confunde com o Largo da Memória, ao lado da estação em Anhangabaú do metrô, que é o núcleo de referência ali, esse núcleo, Largo da Memória, Ladeira da Memória, Obelisco do Pix, né, que é o monumento mais antigo de São Paulo, é instalado ali em 1814. Esse conjunto de elementos ali urbanos, esse conjunto arquitetônico e urbanístico, ele é a referência da região do Pix, né, da antiga região do Pix. E a ideia de Ladeira da Memória, como o nome de logradouro, tem um significado, mas quando a gente expande esse significado, esse campo semântico para Ladeiras da Memória, a gente começa então a discutir o fato de a memória não se reduzir à lembrança, né? Memória é um mecanismo, é um sistema que seleciona aquilo que deve ser retido, salvaguardado, e aquilo que deve ser descartado. O problema é que existe um critério para você selecionar, para a memória selecionar o que vai ser retido e o que vai ser descartado. E esse critério é, sobretudo, ideológico. E assim funciona a memória coletiva, a memória das cidades. Ela descarta algumas coisas e retém outras. E quem comanda o sistema de preservação, de arquivamento e mesmo de difusão dessas informações é uma elite, né? Uma elite que, no caso do Brasil, esteve dependente da mão de obra escravizada ao longo de quase 4 séculos. Então, admitir a existência dessa população no pós-abolição, na virada, sobretudo na virada do século XIX, século XX, com o início da República, implantação da República, do processo de urbanização de São Paulo, o prefeito Antônio Prado, né, que era representante desse grupo de escravocratas que acumularam dinheiro com a escravidão e que agora vão investir esse dinheiro na industrialização, admitir a existência dessa população é admitir uma dívida. Existe uma questão aí econômica fundamental, né? Como é que, se a gente colocar no lugar deles, dos escravocratas, como é que a gente vai lidar com toda essa população que a gente tem uma dívida para com ela, né? Como é que a gente vai indenizar, como é que a gente vai reparar todo esse povo, né? Então precisamos acreditar que esse pessoal não vai existir mais, né? Que eles vão desaparecer. Que aí foi toda aquela campanha que a gente conhece, né? Muito comentada sobre o branqueamento, né? E o silenciamento e possivelmente, o que acabou não acontecendo, o apagamento, né? Que é para você se livrar de uma bucha, de um abacaxi, né? E esse abacaxi está aí, né? Não deu certo o processo de apagamento, deu certo o processo de silenciamento, mas não o processo de apagamento. Que nós estamos aí cada vez mais presentes, né? E chamando a atenção da sociedade para o seguinte: existe sim uma dívida e nós estamos cobrando. É o que está ocorrendo.
Perfeito. Escuta, você nos trouxe mais uma música aqui, que é da Mangueira, né? Que música é essa?
Foi o Samba Enredo da Mangueira, de 2019, uma gravação da Marina Iris, muito bonita, e o título da música é História para Ninar Gente Grande.
E o porquê dessa música?
Bom, a Mangueira estabelece dá continuidade a uma discussão que o Carnaval do Rio de Janeiro já havia inaugurado, havia posto em debate em 1988, né? Que foi a discussão sobre o centenário da abolição da escravatura no Brasil. Então a Vila Isabel ganhou o Carnaval com Kizomba, a festa da raça, e a Mangueira foi vice-campeã com Liberdade, Realidade ou Ilusão, né? Ambas as escolas questionaram a abolição da escravatura, né? Então isso foi isso abriu o ano de 1988, que afinal foi um ano de questionamento, né, que o movimento negro estabeleceu do mito da democracia racial e que se culminou com os 300 anos da imortalidade de Zumbi 95. A Mangueira, em 2019, não por acaso, num outro contexto também a ser questionado, vem com esse samba que fala das histórias que a história não conta, né, que fala que fala justamente desse silenciamento, né? Havia acontecido o assassinato da Marielle Franco, né? Então a Mangueira, a partir daí, desenvolve toda uma reflexão sobre... O Mangueira tira a poeira dos porões ou abre alas para os seus heróis de barracões, né? Que é trazer o povo para o centro da representação.
Então nós vamos ouvir aí Histórias para Ninar Gente Grande, é isso, né?
Isso.
Da Mangueira.
Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra, Brasil. Meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero país que não tá no retrato.
Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles, Malês.
Mangueira.
Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões.
Dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde rosas multidões.
Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões.
Dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões.
Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra.
Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero país que não tá no retrato.
Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo.
Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Mangueira,
Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões.
Dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde rosas multidões.
Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões.
Dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões.
Marina Iris, Deus te abençoe. Valeu. Interpretação desse samba maravilhoso e homenagem a Marielle, presente.
Pois é, Abílio, nosso tempo passa muito rápido. Eu sei que você é um historiador, um pesquisador, né, desenvolvendo sua pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, trazendo essa temática para dentro da Universidade de São Paulo, também dentro do programa de pós-graduação, a diversidades e outras diversidades, humanidades e diversidade, né, que é muito importante para que academicamente a gente possa conhecer. Mas o nosso tempo ele é muito curto, fica o convite para que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
O tempo nunca vai ser suficiente, né?
Exatamente.
Eu agradeço a oportunidade de dar essa pincelada, né, de refletir um pouco sobre essas questões que merecem aprofundamento, que as pessoas vão buscar, pesquisar, que tem muita coisa aí na internet, né? A internet hoje facilita muito a vida da gente para pesquisa. E agradeço a oportunidade. Obrigado aos ouvintes, a você e à Rádio USP.
Muito obrigado. E só corrigindo, eu falei o programa de pós-graduação, o nome correto, Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Né? Muito obrigado, Abílio.
Até a próxima.
Até a próxima. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado José Abílio Ferreira, escritor e mestrando do programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira. A produção de áudio, Roberto Cunha. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.